Afrika Global. Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa série de rubricas dedicadas à leitura dos factos e eventos da vida dos africanos e do continente africano em geral. Voltamos de novo hoje ao diálogo com o jovem filósofo moçambicano Ergimino Mokale e Elisa Lunghi, italiana, há vários anos residente em Moçambique, onde trabalha como tradutora e intérprete para a cooperação italiana em Moçambique. Falamos com ambos sobre os principais problemas que afetam, neste momento, a sociedade moçambicana.
Isso não é recuar, é somente afirmar quem és tu para onde vai. Ora, cota. Cota chegou, menequeno.
Vamos saber quais são, neste momento, para além da questão da guerra, os principais problemas sociais com que se depara hoje a sociedade, as pessoas em geral.
Desigualdade social é a primeira coisa. Pelo fato de a maioria dos moçambicanos tem uma diferença de salários enorme.
Enorme, sim. Sim.
O salário básico vira em torno aos 100 euros mensais. Tramutando a moeda local. E não é quase nada. Não serve para nada. 100 euros. Eu mesma, que felizmente estou a trabalhar na cooperação italiana, ganho um certo valor que me permite de viver, para mim, normalmente, como se estivesse a viver em Milão. Lá eu me pergunto todos os dias como é que essas pessoas conseguem viver. Porque gasta-se quase o mesmo valor que aqui. Hoje fomos comer uma pizza aqui em Roma, no centro de Roma. Normalmente gastamos o mesmo valor que gastamos hoje, que foram quase 18 euros, para comer uma pizza em Maputo, né? Faz compra no supermercado, gastas quase 50 euros. E estou a falar de coisas básicas. Sim. Muitas pessoas não se permitem de comer carne todos os dias. Leite. Sumo, as coisas básicas que nós estamos acostumando a comer e beber.
Quer dizer, sintetizando, um casal, só um casal, gasta num jantar o salário de uma empregada doméstica.
Ou de um polícia.
Ou de um polícia, sim. Bonito exemplo. Ou de um polícia. Então, isso de fato é sensível. E também, há pouco tempo, houve um debate porque a Assembleia da República, os deputados estavam a propor um grupo de benesses para os antigos presidentes e até para os deputados. E até um conceito que chocou muito com algumas mentes.
Não encontram acordo para a paz, mas
há consenso, sim. Nós temos três partidos representados na Assembleia, discutem quase sempre quando se trata de criar boas coisas para o povo, mas quando se trata do salário. Mas o conceito a que eu me referia era o conceito de reintegração social para o deputado. Então, se debate muito em Moçambique agora, o que significa reintegração para uma pessoa que tem todos os meios necessários para trabalhar, tem carro de luxo, tem todas as contas pagas, ganha um dos melhores salários do país, entretanto, tem que se lhe aumentar o salário em nome de uma reinserção que não se compreende o que é. Ora, então, no âmbito disto, há um académico que foi a uma televisão privada lá e mostrou a disparidade em termos de salário. Ora, o que ganha um professor universitário? Não estou a falar de assistente estagiário, estou a falar de um professor doutor com cátedra e tudo. Está a quilômetros de distância daquilo que ganha um deputado, independentemente da sua formação, etc, etc. E isso é algo para nos interrogarmos, porque Moçambique está na linha dos estados modernos. Os estados modernos são estados muito baseados no conhecimento do tipo científico. Então, aqueles produtores do conhecimento científico que é motor do desenvolvimento, ganham um salário mísero se comparado com, comparados com aqueles que fazem também coisas importantes, mas que se calhar não são as mais estratégicas para o desenvolvimento que todos nós almejamos. Então, essa disparidade de que ela falava é uma coisa muito sensível em Moçambique, e não é preciso ser expert para.
Este é o fator principal notar. Da corrupção.
Sim. Mas, bom, isso é uma doença um pouquinho quase dos palopos em geral hoje. Outra questão que eu queria saber de tudo isso, no caso de Moçambique, como é que vocês explicam esse crescimento que não corresponde ao desenvolvimento?
Grande problema. Grande
Porque
problema.
Há tanto crescimento, mas esse crescimento não produz desenvolvimento. Porque se vocês disseram que a grande maioria está fora desses circuitos, então não, há um problema de distribuição, ou há outros fatores?
Sim, mas uma das coisas que eu posso adiantar, a corrupção é um dos problemas, é um dos cancros da África toda, não tenhamos medo de o dizer, e Moçambique não é nenhuma exceção. Há muita corrupção, desde o baixo até o mais alto nível. Não posso comprovar, mas falo porque todos os dias aparecem casos nos meios de comunicação
isso
a reportar.
Em toda a parte, em África, sabemos que é um dos grandes desafios, enfim.
Sim, corrupção. Mas uma outra coisa é, eu não sei que nome dar. Tempos, há um mês, dois meses, eu estava a conversar com um amigo estrangeiro que me disse que há uma empresa em Moçambique, dessas grandes,
multinacionais,
sim, que no país desse amigo pagam volta de 60% de imposto ao Estado, e que a Moçambique paga volta de 4%. E a gente se coloca a questão, mas por que essa disparidade? É a mesma empresa, quando está num país europeu, paga muitos impostos. E quando está num país, nesse caso africano, paga muito pouco. Olha, segundo esse meu amigo, que não vou citar o nome dele, me disse que um dos problemas não é que aqueles 4% seja o valor total que aquela empresa paga. Com certeza há pessoas que tiram ganhos em relação a isto. Em Moçambique é uma linguagem que se adotou de falar muito de apadrinhamento. Tudo o que se quer fazer, hoje chama de fazer lobbies, outros chama de escovar, etc, etc. Então há muito dinheiro no circuito informal, e se calhar mais do que no circuito formal. Então, para dizer que isso também se chama corrupção, não é? Há pessoas que vão ganhando, e depois quando aparecem esses casos de corrupção e envolvem pessoas de renome, a população vai ouvir no primeiro dia, mas depois os casos nunca se sabe como é que terminam. Esse pode ser um outro problema. Mas há um outro problema que eu penso que também existe. O fato de se dar muito pouco valor ao conhecimento científico. Não sei se é um caso só de Moçambique, mas eu penso que o conhecimento científico em Moçambique é muito pouco valorizado. Aliás, até estava a conversar com um amigo que eu publiquei uma obra no ano passado, ele também publicou. Então um dia ele me colocava a questão: o que é feito das nossas obras? Vamos deixar as nossas, os dois que publicamos há pouco tempo. Vamos pensar nos Nguenhas, Mazulas e outros que já há mais de 20 anos que vêm publicando obras. Para além dos estudantes da universidade que têm que ler para fazer o exame, o que é feito das nossas obras? E parece-me que muitas vezes o que se faz é tentar ver se um determinado autor inclina-se mais para a direita ou para a esquerda. E nem sei se temos direita e esquerda em Moçambique, mas a linguagem que se usa é esta. Do que procurar ver o que há de melhor que se pode explorar para o enriquecimento do país. O que às vezes implica em fuga ou pouca atividade dos quadros que ainda poucos, mas temos em Moçambique. Entre vários aspectos que se calhar ela que faz sociologia vai melhor descrever.
Sim. Mas a seu ver, como é que se explica? Porque, bom, não é só um problema de Moçambique, mas fala-se mais de Moçambique porque eu acho que, dentre os palopos, é o país que está a crescer mais, 7%, 8%, Angola também, etc. Não? Mas tudo é baseado entre esses grandes megaprojetos que produzem uma cultura de comer com os olhos.
Exato.
Para a grande maioria. Não? Há tudo. Só que você tem que ter dinheiro. E dinheiro não temos. 80% da população que se levanta de manhã com 6, 7, 8 filhos em casa e não sabe onde encontrar a coisa. Tem que encontrar alguma coisa. Eu até nestes contextos digo, talvez nós falamos de corrupção, que é uma palavra um pouquinho ofensiva neste tipo de contexto. Porque se eu tenho que falar com as manobras que acontecem ali no ponto alto, está muito bem. Mas para a gente que tem que sobreviver, tem família em casa, não tem nada, como é que eu posso chamar isso de corrupção?
Exato. Enfim. É muitas das vezes, não digo que... quase, sim, posso dizer que justifico os polícias, por exemplo, que ganham menos, muito menos, não, nem chega, acho que nem chega a 90 euros o salário de um polícia. Então estão toda hora a parar pessoas, a pedir, que nem sequer se fosse um dinheiro de um refresco, sem meticais ou menos, até. Mesmo que tu não tenha feito nada. Algumas vezes encontram um pretexto. Estava já a falar ao telefone, tanto que conduzia, ou estrangeiro, te paro porque documentos, não documentos, enquanto está tudo em regra. Mas sempre te pede algum dinheiro. Então, aí é corrupção na mesma, né? Em termos legais. Mas se o governo não faz nada para poder mudar e crescer o salário deles conforme ao custo de vida, nunca vão parar de fazer essas coisas.
Mas como arginar essa coisa, a seu ver, desse desenvolvimento sem crescimento? É prejudicial para os países, mas qual é a solução que se tem que se encontrar?
Bom, agora, por exemplo, com esses grandes investimentos, eu não sei se daqui a talvez 15, 30 anos, os moçambicanos poderão ver os resultados dentro do bolso deles, o povo. Porque nesse momento estamos muito longe disso. Até tem moçambicanos que estão a perder casas por causa dos grandes investimentos. Sim.
E, de fato, para alguns, a descoberta dos recursos e o início da exploração, digamos assim, parece mais uma maldição do que bênção. Temos os casos de uma das províncias centrais do país, que é Tete. Algumas pessoas lá conseguiam sobreviver. Carne de cabrito, por exemplo, não era uma grande dor de cabeça, se comprava com muito pouco dinheiro. Mas agora, com a descoberta dos recursos, há muitos que estão lá a trabalhar e ganham relativamente bem, se comparados com a média do país. Então, tem mais poder de compra e a oferta é muito pouca. Consequentemente, aumentam os preços e os próprios locais já não conseguem comprar. E acontece, então, o fenômeno que ela descrevia, que é de muitos começarem a se sentirem forçados a saírem das suas casas para arrendar aos que podem mais. Primeiro, pela violência que sentem, o fato de estar dentro da cidade, mas não poderem comprar nada. Segundo, porque também arrendando acabam conseguindo um pouquinho, mas vivem em condições péssimas. Então é como se fosse uma espécie de guetos que se vão formando.
Mas não é de forma involuntária, né? Isso que tu estás a dizer. Porque a terra em Moçambique pertence ao Estado, não é de ninguém, pertence ao Estado. Então, tu constrói a tua casa ali, vives 30, 50 anos, teus filhos e tudo. De repente chega uma multinacional, diz que quero investir nesse terreno. Sai lá todos daqui, porque chega uma multinacional que está a trazer dinheiro para nós, entre aspas. Então, essas pessoas são mesmo tiradas das próprias casas, onde cresceram, etc., para uma outra zona. E depois dizem, vamos te dar uma recompensa, um dinheiro que depois de muito tempo poderá chegar. Tem muitas famílias que já foram deslocadas das próprias zonas de residência em outras zonas de residência e que ainda não, até hoje não receberam nenhuma recompensa. Este é muito triste. A mãe da tua cota, ora
cota. Isso não é recuar. É somente afirmar.
Eram palavras de Arshimino Mukali e Elisa Lunghe. Considerações sobre os principais desafios que enfrentam neste momento a sociedade moçambicana. Voltaremos a falar ainda com os nossos interlocutores sobre essa mesma questão nas próximas edições. Desde já, fiquem bem e até à próxima.
Vem saber, vem se informar. Ora cota, não precisas que endivar. Ora cota, os caminhos que passei, tudo aquilo que eu ouvi e aquilo que não falei.